no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Terça-feira, 25 de junho de 2024.
Vamos ao destaque do dia. Apoio ao Rio Grande do Sul. O programa vai ajudar na regularização de dívidas tributárias com a União.
Iniciativa quer auxiliar na recuperação econômica de pessoas físicas e jurídicas atingidas pela calamidade no estado.
O advogado-geral da União, Jorge Messias, destaca o potencial da medida.
São 651 mil contribuintes, num total que chega até 160 bilhões de reais de dívida.
E governo anuncia mais 5 bilhões e 680 milhões para o estado e municípios gaúchos.
São 680 milhões de reais para compensação do ICMS e quase 5 bilhões de antecipação do pagamento de precatórios da União.
Vamos falar também sobre doenças raras.
No Brasil, pelo menos 13 milhões de pessoas vivem com algum tipo de doença rara e 152 medicamentos são oferecidos no SUS.
E o diagnóstico precoce pode ser feito com o teste do pezinho.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, eu, Luciana Vasconcelos e Luciano Seixas.
E acompanhe a gente ao vivo em redenacionalderadio.ebc.com.br e no canal GOV, na sua TV aberta.
Empresas e pessoas físicas do Rio Grande do Sul poderão aderir a um programa de regularização de dívidas com a União.
O programa traz condições especiais para regularização de dívidas tributárias, como o abatimento de até 100% do valor dos juros, das multas e dos encargos legais, desconto de até 70% do valor da dívida e o parcelamento em até 120 meses.
O programa vai estar aberto para adesão de 26 de junho, amanhã, a 31 de julho. Exclusivamente pela internet em regularize.pgfn.gov.br. Repetindo, regularize.pgfn.gov.br.
De acordo com a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, a medida beneficia mais de 650 mil devedores que estão em débito com a União.
Segundo o ministro da Secretaria Extraordinária de Recuperação do Rio Grande do Sul, Paulo Pimenta, a medida é mais uma iniciativa para auxiliar na recuperação de pessoas físicas e jurídicas atingidas pela calamidade climática que atingiu o estado.
Uma medida que permite que 651 mil contribuintes, pessoas físicas ou jurídicas, possam aderir a um edital que oferece condições de negociação de dívidas que chegam a ordem de 170 bilhões de reais, evidentemente que isso tem um enorme impacto para a atividade econômica, para a saúde financeira das pessoas. Uma das mais importantes iniciativas que o nosso governo já adotou até agora de apoio concreto e efetivo ao estado do Rio Grande do Sul.
Para o advogado-geral da União, Jorge Messias, a medida vai trazer um impacto positivo na vida das pessoas que foram mais atingidas pelas enchentes.
Nós estamos oferecendo condições para as pessoas continuarem a produzir, alimentar suas famílias, tocar a vida, enfim, olhando com muito carinho para quem mais precisa, né?
E a gente conversou por telefone com o comerciante gaúcho Manuel Roque Machado, que pode ser um dos beneficiados pelo programa de regularização fiscal.
Ele conta que estava transferindo o supermercado para o município de Canoas, quando foi surpreendido pelas enchentes.
E que, com o apoio do governo federal, vai poder seguir em frente com os planos de continuar a empresa.
Então, a gente estava até muito pensativo se toca o mercado ou não, porque começar do zero, tudo de novo. Eu não teria mais assumir contas, jogar boletos e para comprar equipamentos, tudo é muito difícil. Se não tiver um programa de governo, muitas empresas vão morrer. Mas com um incentivo desses que tá vindo, é bem possível que muitas empresas, ou quase todas, são capazes de se reerguer.
E o governo federal anunciou também que vai destinar mais 5 bilhões e 680 milhões de reais para ajudar na reconstrução do Rio Grande do Sul.
O anúncio foi feito em audiência de conciliação no Supremo Tribunal Federal, na ação que discute o pagamento da dívida do Estado com a União.
O pagamento da dívida do Estado com a União está congelado por 3 anos, assim como a cobrança de juros.
O ministro da Secretaria Extraordinária de Apoio à Reconstrução do Rio Grande do Sul, Paulo Pimenta, disse que os recursos se somam aos mais de 91 bilhões de reais já anunciados pelo governo federal.
O ministro Paulo Pimenta explicou que os recursos serão destinados à compensação do ICMS e também para antecipação do pagamento de precatórios.
510 milhões vai para o caixa do Estado, agora 170 milhões para o caixa dos municípios, que precisam muito para nós construirmos alternativas de compensação da perda de arrecadação. Além disso, uma antecipação do pagamento de precatórios de quase 5 bilhões de reais que vão irrigar a economia gaúcha, ajudando na atividade econômica do Estado, na manutenção dos empregos, tão importantes para nós nesse momento.
Estradas federais em melhores condições.
É o que aponta o ICM, que é o Índice de Condição da Manutenção, calculado pelo Departamento Nacional de Infraestrutura Rodoviária.
O índice leva em conta a pavimentação e a conservação.
O resultado para o mês de maio alcançou o maior nível desde 2016, com melhor proporção de malha boa, em 70%, e menor proporção de malha péssima, com 12%.
Estudo divulgado pelo Departamento Nacional de Infraestrutura Rodoviária, DENIT, mostra que o aumento expressivo do investimento federal no setor, da ordem de 14 bilhões e meio de reais, só em 2023, começa a apresentar resultados significativos na qualidade dessas estradas. O goiano Cláudio Nascimento é caminhoneiro há 20 anos e já percebeu essa melhora nas estradas.
Qualidade melhor, aqui pro lado do São Paulo, Espírito Santo, Rio Grande do Sul, caminhão evita mais mecânica, manutenção ficou mais barato.
Em maio, o índice de condição da manutenção do DENIT bateu recorde da melhor proporção da qualidade da malha rodoviária federal no país. A proporção de estradas consideradas boas ficou em 70% e a proporção da malha péssima em 12%. Esse indicador é calculado todo mês por meio de levantamentos de campo, como explica o diretor-geral do DENIT, Fabrício Galvão.
É como se fosse a sensação do usuário na rodovia. A gente vê o nível de pavimento, se tem buraco, a roçada, a limpeza, os elementos de drenagem. E aí a gente vai aferindo conceitos ao longo de cada quilômetro da rodovia.
O índice de condição da manutenção ICM em maio foi o melhor desde 2016. Entre os destaques estão São Paulo, com ICM bom de 93% e ruim e péssimo de 2%. O Espírito Santo aparece com um indicador bom de 94% e ruim e péssimo de 1%. No Centro-Oeste, Mato Grosso do Sul fechou maio com 85% do ICM bom e somente 1% ruim. E quem agradece por todas as melhorias e ganhos é quem corta as estradas brasileiras todos os dias, como o caminhoneiro paulista Eric Araújo, que há 17 anos trafega pelo país.
Uma rodovia adequada gera lucro em total, tanto pneu, combustível para o patrão, para a empresa, para o Estado. Tudo é benefício.
Segundo o Ministério dos Transportes, a expectativa do governo federal é investir entre 70 a 80 bilhões de reais em ferrovias e rodovias até 2026. Reportagem Cleide Lopes.
Imagina que você vai pegar um avião, chega no aeroporto e até embarcar no voo, ouve de outros passageiros comentários ofensivos, xingamentos ou sofre uma agressão física.
A ANAC, a agência que regula o setor aéreo, quer aumentar a punição para quem age assim e desrespeita as regras desses locais, tanto no aeroporto quanto dentro do avião.
A ANAC, a Agência Nacional de Aviação Civil, está propondo aplicar medidas mais rígidas para aqueles passageiros indisciplinados. Para garantir uma viagem tranquila e segura para os viajantes e profissionais da área, a agência sugere uma lista de punição para quem infringir as regras. Em situações mais graves, o infrator pode ficar até 1 ano proibido de viajar de avião. De acordo com a proposta da ANAC, Cada conduta será avaliada conforme a gravidade, como explica Giovano Palma, superintendente de infraestrutura aeroportuária da ANAC.
Ela tem a ver com a gradação dos atos. Por quê? Pela função do risco que isso traz para a segurança das operações. Então, muitas vezes, um ato no aeroporto, ele pode não ter as mesmas consequências do que se ele for a bordo das aeronaves. E com isso vem o quê? As sanções que podem ser aplicadas. E essas sanções que podem ser aplicadas, elas variam de medidas leves, passando por baixo, médio, graves e gravíssimo.
Agora, a agência quer ouvir a sociedade sobre essa proposta, que estabelece diretrizes mais rigorosas para abordagem a esses passageiros mal comportados. Será publicada, nos próximos dias, a abertura de uma consulta pública para debater esse tema. Dados da ABA, a Associação Brasileira de Empresas Aéreas, mostram que no ano passado houve 735 ocorrências de passageiros indisciplinados em aeronaves e aeroportos, o maior volume desde 2019. Reportagem Raquel Mariano.
A arrecadação federal registrada em maio foi de quase 203 bilhões de reais, um novo recorde para o mês.
Um recorde para o mês de maio. Os dados foram divulgados pela Receita Federal.
A reportagem é de Márcia Fernandes.
Foram arrecadados 202 bilhões e 97 milhões de reais, um aumento de 10% na comparação com o mesmo mês do ano passado, quando a arrecadação somou 183 bilhões de reais. Esse foi o maior resultado em 30 anos, segundo a Receita Federal. O aumento se deu por causa das mudanças nos tributos concedidos aos estados, nos combustíveis e também a limitação no pagamento de precatórios. Outro fator que influenciou nessa arrecadação foi a aprovação pelo Congresso Nacional do projeto do governo federal que estabelecia a tributação dos fundos exclusivos, conhecidos como offshores. É o que explicou o coordenador de previsão e análise da Receita Federal, Marcelo Gomide.
Foi justamente no IRPF que nós tivemos o recolhimento do fundos offshore. Tá? Então, aqueles 7,26 bilhões que está destacado naquela tabela dos fatores não recorrentes, aconteceu justamente no IRPF. E é justamente isso que explica esse crescimento de 44,82% de maio em relação a maio de 2023.
A calamidade causada pelas enchentes no Rio Grande do Sul causou uma queda na arrecadação de alguns tributos, segundo o chefe do Centro de Estudos Tributários e Aduaneiros da Receita Federal, Claudemir Malaquias.
Parte dos tributos em relação àqueles municípios, 499 municípios que foram decretados em situação de emergência, tiveram a prorrogação por 2 meses. Em relação aos contribuintes do Simples, a prorrogação foi de 1 mês só, em relação a esses municípios. E depois nós temos o efeito da calamidade, ou seja, houve quebra da estrutura da atividade produtiva, você teve ali nitidamente a interrupção da geração de renda, então você teve também a queda da arrecadação por esses fatores. Então, quando a gente está estimando aí 4,4 bilhões, é em relação à arrecadação do ano anterior.
O saldo total da arrecadação neste ano também é positivo. Nos 5 primeiros meses de 2024, a arrecadação federal ultrapassou 1 trilhão de reais. Reportagem Márcia Fernandes.
Produtos à base de fenol em procedimentos de saúde ou estéticos estão proibidos.
A determinação é da Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária.
Após um procedimento estético realizado com fenol, um brasileiro acabou morrendo. Preocupada com os impactos negativos na saúde das pessoas, a Anvisa publicou resolução que proíbe a importação, a fabricação, a manipulação, a comercialização, a propaganda e o uso de produtos à base de fenol em procedimentos de saúde em geral ou estéticos. Segundo a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a medida cautelar tem como objetivo zelar pela saúde e pela integridade física da população, uma vez que até o momento não foram apresentados estudos que comprovem a eficácia e a segurança do produto fenol para uso em tais procedimentos. Segundo a agência, não há produto à base de fenol regularizado na Anvisa, com indicação para peeling. Ana Gabriela Salles, para a Voz do Brasil.
O Brasil tem pelo menos 13 milhões de pessoas vivendo com as chamadas doenças raras, segundo estimativas de órgãos de saúde.
Mas você sabe o que é uma doença rara? É aquela que afeta um pequeno número de pessoas em comparação com outras enfermidades.
Em geral, são crônicas, progressivas, degenerativas e até incapacitantes, o que afeta a qualidade de vida das pessoas e de suas famílias.
Pelo menos 80% são de origem genética, mas também podem ter causas ambientais, infecciosas ou imunológicas.
Os medicamentos podem dar mais qualidade de vida aos pacientes. E o SUS trabalha para ampliar o acesso gratuito a quem precisa.
Só no ano passado foram distribuídas 74 milhões de unidades para o tratamento das doenças raras.
O jornalista André Magalhães, de 31 anos, tem uma rotina movimentada. Trabalha, estuda, vai à academia e, em meio à correria, precisa cuidar da saúde. Ele convive com uma doença rara, a síndrome de Noonan, que além de características físicas, como alterações faciais e, em alguns casos, baixa estatura, pode causar cardiopatias e outras questões fisiológicas. Por conta da imunodeficiência causada pela síndrome, André toma um medicamento que custa cerca de 20 mil reais. Ele conta que, graças ao SUS, o Sistema Único de Saúde consegue acessar o tratamento.
Isso é uma ajuda muito grande, né? Por causa que, se for no particular, fica um preço realmente que não é possível. E aqui ajuda bastante para eu conseguir fazer meu tratamento.
As doenças raras são condições médicas que afetam um número relativamente pequeno de pessoas em comparação com doenças mais comuns. O número exato de doenças raras não é conhecido, mas há uma estimativa de que existam mais de 5 mil tipos. A maioria das doenças raras afeta crianças, mas podem aparecer ao longo da infância ou já na idade adulta. E o Ministério da Saúde tem ampliado o acesso aos medicamentos para os pacientes que convivem com essas doenças. Hoje, o SUS disponibiliza 152 tipos de remédios. Só no ano passado, foram distribuídas 74 milhões de unidades para o tratamento das doenças raras. Um investimento de mais de 4 bilhões de reais do governo federal. Entre 2023 e 2024, o Ministério da Saúde incorporou 18 tecnologias para o tratamento dessas doenças, sendo 15 medicamentos e 3 produtos ou procedimentos. A médica geneticista Maria Terezinha de Oliveira destaca a importância do diagnóstico precoce e da distribuição gratuita desses medicamentos.
De uma importância realmente vital a gente lutar para a inclusão cada vez em número maior de medicamentos liberados pela Conitec, né? Porque aí ela é incorporada ao SUS.
Hoje o Brasil possui 34 unidades habilitadas como serviços de atenção especializada ou de referência para doenças raras, disponibilizando 21 procedimentos entre consultas e exames para a população. Reportagem Luciana Colares de Holanda.
Quem tem ou cuida de alguém que tem uma doença rara sabe bem o quanto é difícil fechar um diagnóstico médico.
Mas no início da vida, a partir de um teste simples que colhe gotinhas de sangue do pé do bebê, já é possível descobrir ou descartar diversas doenças, inclusive as raras.
É o teste do pezinho, um exame realizado pelo SUS, que contou esse ano com um incremento de 30 milhões de reais do Ministério da Saúde.
A auxiliar de escritório Nara Rodrigues descobriu que seu bebê recém-nascido tinha uma doença rara. O diagnóstico veio no primeiro mês de vida e só foi possível por causa do teste do pezinho.
Ele nasceu dia 21 de agosto, dia 12 de setembro, eu recebi uma ligação aqui do hospital falando que tinha uma alteração no teste do pezinho e pediram para me vir aqui dia 20 para a gente fazer uns exames e realmente, né, constatar que realmente tinha sido algo mesmo. Eu vim para essa consulta, fiz os exames, dia 25 eu tive o retorno e já foi realmente dado o diagnóstico.
O teste do pezinho é obrigatório para todos os recém-nascidos. O Ministério da Saúde anunciou um incremento de 30 milhões de reais por ano para ampliar o Programa Nacional de Triagem Neonatal. A médica Caliana Gameleira lembra que o teste é um forte aliado no diagnóstico precoce de diversas doenças raras.
E essas doenças que são rastreadas no teste do pezinho são doenças onde existe uma fase pré-sintomática, ou seja, a criança passa um período sem manifestar os sintomas dessa doença. E assim a gente consegue fazer um diagnóstico precoce, ainda nessa fase sem sintomas, e instituir um tratamento num tempo oportuno. Ou seja, a criança ela não vai manifestar o sintoma daquela doença, ou vai manifestá-lo de uma forma bem mais leve com o tratamento instituído, e assim a gente consegue melhorar a qualidade de vida da criança, modificando a história natural dessa doença.
2024 marca os 10 anos da Política Nacional de Atenção Integral às Pessoas com Doenças Raras, e diversas dessas doenças podem ser descobertas pelo teste do pezinho, o que permite fazer um diagnóstico precoce e garantir o tratamento adequado. O teste do pezinho costuma ser feito entre o terceiro e o quinto dia de vida do bebê. A partir do resultado, é possível já dar início ao tratamento, proporcionando melhor qualidade de vida para a criança. Reportagem Graciele Bittencourt.
A Política Nacional Cultura Viva está completando 20 anos. E para comemorar a data, o Ministério da Cultura vai promover uma série de atividades nos pontos de cultura em todo o país.
O programa Cultura Viva Cultura é responsável pela criação e manutenção dos pontos de cultura, sendo que em 2024 o Brasil alcançou a marca de mais de 5 mil pontos em funcionamento.
Em entrevista ao jornal Brasil em Dia, transmitido pelo canal Gov, a ministra da Cultura, Margareth Menezes, destacou a importância dessa política.
São ações que agem diretamente na comunidade, são reconhecidas como geração de renda, trabalho, identidade, fortalecimento da identidade cultural, representam a cultura popular e têm uma identidade e credibilidade diante da sua comunidade, não é?
Para participar dos eventos, as entidades culturais, os interessados, devem se inscrever até domingo, dia 30, no site colaborativas.net/culturaviva.
As festividades começam a partir do dia 5 de julho, em Salvador, na Bahia.
A 14ª Mostra de Cinema e Direitos Humanos está com inscrições abertas até o dia 17 de julho.
E uma ação inédita. Esse ano serão selecionados também projetos de jovens curadores.
A 14ª Mostra de Cinema e Direitos Humanos será realizada no segundo semestre e vai abordar o tema Viver com Dignidade, com exibição dos filmes em espaços de cinema nos 26 estados e no Distrito Federal. Este ano, a iniciativa do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, em parceria com a Universidade Federal Fluminense, vai selecionar tanto curtas-metragens como projetos de jovens curadores. A ideia é incentivar a formação de jovens na curadoria de filmes para mostras e festivais de cinema. A inscrição é gratuita e exclusivamente para pessoas jurídicas. As obras inscritas devem ter duração de até 20 minutos, serem produções nacionais com classificação indicativa de até 12 anos, finalizadas a partir de 2022 e deverão contemplar aspectos relacionados aos direitos humanos. Mais informações estão disponíveis em gov.br/mdh. Lorena Pacheco para a Voz do Brasil.
Estão abertas as inscrições para a primeira etapa do Exame Nacional de Revalidação de Diplomas Médicos expedidos por instituições de educação superior estrangeiras, o Revalida.
Os interessados devem se inscrever por meio do sistema Revalida até a próxima sexta-feira, 28 de junho. O prazo também vale para as solicitações de atendimento especializado e tratamento por nome social.
Outras orientações sobre autenticação e tradução de documentos estão em gov.br/inep.
E os estudantes da rede pública beneficiados pelo PED Meia, a poupança do ensino médio, vão começar a receber a quarta parcela do incentivo de R$ 200,00 a partir desta quarta-feira, 26 de junho.
O pagamento é referente à frequência às aulas no mês de abril.
Até 1º de julho, o valor do incentivo será disponibilizado para os estudantes na conta aberta pela Caixa Econômica Federal.
O programa prevê o pagamento do incentivo mensal, que pode ser sacado a qualquer momento, além de depósitos de R$ 1.000 ao final de cada ano concluído, que só vão poder ser retirados da poupança após a conclusão do ensino médio.
essas foram as notícias do governo federal.
Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Uma boa noite para você e até amanhã.
Voz do Brasil. Governo Federal.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
STF volta a julgar recurso sobre posse de maconha para consumo pessoal.
Plenário físico do CNJ realiza a última sessão do primeiro semestre de 2024.
União e governo do Rio Grande do Sul firmam no STF acordo para antecipação de receitas.
Boa noite, eu sou Ariana Fonseca.
E eu sou Walter Lima.
O plenário do Supremo Tribunal Federal voltou a julgar um recurso que discute se é crime portar maconha para uso próprio.
A discussão leva em conta se deve ser tratado como um ato ilícito de natureza penal ou se deve ser tratado como um ato ilícito de natureza administrativa a pessoa ter conseguido maconha para consumo próprio. Neto Costa.
Os ministros terminaram de votar na sessão extraordinária desta terça-feira, mas o resultado e a fixação da tese serão proclamados na sessão de amanhã. O presidente da Corte, ministro Luiz Roberto Barroso, ressaltou que o plenário do STF considera que o consumo de drogas ilícitas é algo ruim e o papel do Estado é evitar o consumo, combater o tráfico e tratar os dependentes.
Esse é o primeiro ponto. Em segundo lugar, nós estamos propondo a liberação dos valores contingenciados no Fundo Nacional Antidrogas e parte desse valor deve ser destinado a campanhas educativas.
O debate do plenário também leva em conta a fixação de quantidade para diferenciar o porte para consumo pessoal do tráfico. Até que o Congresso legisle sobre o assunto.
O ministro Luiz Fux conduziu uma audiência no STF com representantes do governo federal e do Rio Grande do Sul.
O encontro discutiu a dívida do Estado com a União e medidas para enfrentar os estragos causados pelas enchentes. Marcelo Della Libera.
Durante a reunião, o governo federal propôs antecipar cerca de 680 milhões de reais em compensações financeiras de ICMS ao Rio Grande do Sul ainda este ano, além de adiantar 4 bilhões e meio de reais em precatórios, que originalmente seriam pagos em 2025. Essa oferta foi aceita pelo Estado como parte do acordo firmado. A audiência faz parte da ação, na qual o ministro Luiz Fux atua como relator. Ficou decidido que uma nova audiência de conciliação será realizada em agosto para debater novas medidas compensatórias e de apoio à reconstrução do Rio Grande do Sul.
Nesta terça-feira, o Conselho Nacional de Justiça realizou a última sessão do plenário físico no primeiro semestre deste ano.
Na abertura, o presidente do STF, CNJ, o ministro Luiz Roberto Barroso, citou a experiência que teve ao visitar o estado do Amazonas.
Barroso destacou o programa Justiça Itinerante Cooperativa na Amazônia Legal, que ofereceu emissão de documentos e serviços jurídicos em regiões de difícil acesso.
Foram mais de 10 mil atendimentos procurando levar o judiciário, onde as pessoas são desassistidas de maneira geral.
Funcionário da OAB se equipara a servidor público para fins penais.
O entendimento foi confirmado pelo STJ. Fátima Uchoa.
O TRF1 manteve sentença condenatória de um homem por corrupção por ter oferecido vantagem à funcionária da OAB para obter antecipadamente questões das duas fases do exame da ordem e garantir aprovação. A quinta turma do STJ denegou habeas corpus. Para o relator ministro Ribeiro Dantas, tanto o STJ quanto o STF consideram que a OAB não faz parte ou se sujeita à administração pública, mas isso não afastou a natureza pública do serviço prestado nem a condição de funcionário público por equiparação do empregado da entidade.
Empresa de telefonia vai pagar multas por irregularidades em prestadora de serviço.
A decisão é da terceira turma do TST, Larice de Paula.
A empresa Call Center Master Brasil prestava serviços de teleatendimento a Claro. Em 2015, os auditores fiscais do trabalho constataram falta de segurança e de saúde no ambiente laboral e aplicou diversas multas à terceirizada e à operadora de telefonia. A Claro, por sua vez, ajuizou a ação defendendo não ter responsabilidade pelas infrações. Mas no TST, a terceira turma concluiu que a Claro também tem o dever de cuidar dos trabalhadores terceirizados.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal e entorno e também pela internet.
Acesse radioetvjustiça.jus.br
e ouça ao vivo pelo Tunin.
Acesse tunin.com ou baixe o aplicativo no seu celular.
Uma boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Segue para a sanção projeto que inclui tema mudanças do clima na educação ambiental. Pacheco critica a STF por decisão sobre porte de maconha e defende competência do Congresso. Avança projeto que permite agricultura ao longo de rodovias. Boa noite. O presidente do Senado e do Congresso, Rodrigo Pacheco, disse que discorda da decisão do Supremo Tribunal Federal que definiu na tarde de hoje que o porte de maconha para consumo pessoal não é crime. Pacheco considera que a discussão e decisão sobre a descriminalização só pode ser feita através do processo legislativo e não por uma decisão judicial, e disse que o julgamento provoca uma lacuna na lei antidrogas, que precisará ser corrigida. A repórter Érica Christian tem mais detalhes.
Ao destacar que respeita as decisões do Judiciário, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, disse discordar do entendimento da maioria do Supremo Tribunal Federal de que o porte de maconha para consumo próprio não pode ser considerado crime. Na avaliação dele, o posicionamento do Supremo invade competência do Legislativo e da própria Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que define o que é droga ilícita.
Eu discordo da decisão do Supremo Tribunal Federal. Então há uma lógica jurídica, política, racional em relação a isso, que na minha opinião não pode ser quebrada por uma decisão judicial que destaque uma determinada substância entorpecente, invadindo a competência técnica que é própria da Anvisa e invadindo a competência legislativa que é própria do Congresso Nacional.
Pacheco voltou a declarar que o usuário de drogas não pode ser tratado como traficante e advertiu que a decisão do Supremo vai suscitar questionamentos sobre a lei antidrogas. Para ele, caberá ao Congresso Nacional corrigir essas lacunas.
Que isso não represente, de fato, eu espero, um libera geral em relação à maconha ou qualquer tipo de droga, porque, de fato, continua a deficiência, defeito que nós vamos precisar corrigir em algum momento.
Já aprovada pelo Senado, aguarda votação na Câmara dos Deputados uma proposta que considera crime o porte ou a posse de qualquer quantidade de droga.
A Comissão de Infraestrutura aprovou um projeto que permite que áreas ao longo das rodovias sejam usadas para o plantio. Pelo texto, esse cultivo deve seguir regras que garantam a segurança do trânsito e a proteção de animais. Repórter Luiz Felipe Liasbra.
A autorização será expedida pelo poder público exclusivamente para lotes lindeiros, desde que sejam respeitadas a segurança da via e as normas de proteção animal. O relator, senador Wilder Moraes, do PL goiano, retirou da proposta a implantação de árvores de reflorestamento nas áreas, pelo risco de afetar a segurança dos condutores. Favorável ao projeto, o senador Esperidião Amin, do Progressistas Catarinense, defendeu que o cultivo seja feito com o tipo de safra de cada região.
Mas eu considero que, desde que a espécie seja, digamos, compatível com o microclima ou compatível com as culturas temporárias, né, culturas de safra, que sejam praticadas na região. Quer dizer, você tem uma fazenda que chega até a faixa de domínio, que planta feijão. O que você vai plantar na faixa de domínio? Vai ser só soja ou esse milho. Enfim, que haja uma certa compatibilidade com a cultura predominante na região ou ao longo da faixa de domínio.
Já aprovado pela Câmara dos Deputados, o projeto será analisado agora pelo plenário do Senado.
E o Senado aprovou um projeto que estimula a educação ambiental voltada para o tema das mudanças climáticas e suas consequências, como a perda de biodiversidade. A ideia é estimular a percepção e a consciência das pessoas sobre os riscos e vulnerabilidades socioambientais. Repórter Alexandre Campos.
Durante a discussão da matéria em plenário, o senador Flávio Arnes, do PSB do Paraná, citou as fortes chuvas que atingiram recentemente o Rio Grande do Sul e as queimadas no Pantanal como eventos que podem estar relacionados à mudança do clima no planeta. E isso, na opinião dele, reforça a necessidade de se discutir o assunto em sala de aula ou em outros espaços.
Para preparar a população e as pessoas para uma nova realidade. Eu até diria, como muitos usam a expressão, para um novo normal, que é essa dificuldade imensa que vem acontecendo. E não é só no Brasil, é no mundo inteiro.
O texto prevê ainda na educação formal que os projetos pedagógicos contemplem assuntos como prevenção às mudanças climáticas, meios para minimizar os seus efeitos e adaptação a um cenário em que isso não seja possível. A proposta segue agora para a sanção presidencial.
A Comissão de Assuntos Econômicos aprovou a emissão de letras de crédito do desenvolvimento por bancos de fomento como o BNDES. Esses títulos funcionarão de maneira semelhante às letras de crédito imobiliário, LCIs, e às letras de crédito do agronegócio, LCAs, e serão destinados a projetos de infraestrutura, indústria, inovação e às micro, pequenas e médias empresas. Repórter Bruno Lourenço.
As letras de crédito imobiliário, LCI, e do agronegócio, LCA, são investimentos em renda fixa que trazem vantagens, como a isenção do imposto sobre a renda e do IOF. São títulos que possuem data para retirada e os recursos captados são utilizados para financiar moradias nas cidades e a compra de maquinário e insumos para o campo. A nova modalidade aprovada na Comissão de Assuntos Econômicos, a letra de crédito do desenvolvimento será emitida exclusivamente pelo BNDES e bancos de desenvolvimento. A chamada LCD vai financiar projetos de infraestrutura, da indústria, de inovação e direcionados a micro, pequenas e médias empresas. O relator Omar Aziz, do PSD do Amazonas, defendeu a proposta.
Realmente, se você for um banco hoje particular, vai dar em torno de 17%, 18% juros. E no BNDES vai girar em torno de 12%, 13% até 14%. É um pouco mais barato. Nós temos aí o LCI, que é o imobiliário, nós temos o agro e agora nós vamos para o desenvolvimento.
Se aprovado no plenário do Senado, o projeto de lei que cria a letra de crédito do desenvolvimento segue para a sanção presidencial.
O Plano de Preservação do Conjunto Urbanístico de Brasília, conhecido como PPCUB, foi tema de debate hoje na Comissão de Meio Ambiente. Especialistas alertaram que as mudanças aprovadas pela Câmara Legislativa do Distrito Federal podem ameaçar o tombamento de Brasília, a capital do país. Repórter César Mendes.
O governo do Distrito Federal enviou o texto do PPCUB para a Câmara Legislativa em março deste ano para atualizar normas de uso e ocupação do solo, preservando as ideias centrais do plano piloto de Lúcio Costa, Patrimônio da Humanidade pela Unesco desde 1987 e tombado pelo Patrimônio Histórico em 1990. Mas as alterações no projeto da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e as emendas aprovadas pelos deputados distritais provocaram polêmica. Leila Barros, do PDT do Distrito Federal, fez duras críticas ao texto.
A implementação dessas mudanças pode agravar os problemas de trânsito sem ter apresentado um plano adequado de mobilidade urbana. O PPCUB não aborda os impactos dos eventos climáticos extremos que estamos cada vez mais vivenciando.
Para o deputado distrital Gabriel Magno, do PT, o texto encaminhado pelo GDF não era um plano de preservação, mas de negócios para o setor da especulação imobiliária. A secretária adjunta de urbanismo do DF, Janaína Vieira, negou que o PPCUB seja um cheque em branco e disse que a implementação das mudanças terá que seguir o rito previsto na lei orgânica.
E a Comissão de Educação aprovou o título de Capital Nacional da Vaquejada para o município de Lagarto, em Sergipe. a vaquejada foi proibida pelo Supremo Tribunal Federal em 2016, mas retomada pelo Congresso Nacional no ano seguinte, sendo incluída na Constituição como Patrimônio Cultural do Brasil após a adoção de boas práticas para garantir o bem-estar dos animais. Repórter Marcela Cunha.
A 75 quilômetros de Aracaju, a cidade tem se tornado a maior referência nacional para essa manifestação cultural e desportiva que faz parte da tradição nordestina. O relator, senador Rogério Carvalho, do PT do Estado, que nasceu no município, ressaltou que Lagarto possui dois grandes parques de vaquejada, sendo um deles o maior do Brasil.
Final de agosto, início de setembro, é uma expectativa enorme, porque é quando a gente tem a vaquejada e depois a exposição em feira de animais do nosso município.
Rogério Carvalho lembrou que foram adotadas boas práticas para garantir o bem-estar dos animais.
Hoje, a vaquejada ela é feita respeitando todo o cuidado para não gerar maus tratos aos animais. Tem uma cauda postiça de nylon para evitar que ocorra maltrato dos animais no processo de derrubada do boi, né, que é em areia, é um processo todo modernizado.
A estimativa é que a vaquejada gere hoje 720 mil empregos diretos e indiretos e movimente mais de 800 milhões de reais por ano.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados.
Proposta unifica em 5 anos o prazo para revisão de aposentadorias por incapacidade.
O projeto aumenta a punição para quem facilitar o acesso de menores a álcool e drogas.
Câmara pode votar permissão para funcionamento de usinas de energia eólica e solar.
Boa noite. A Câmara pode votar projeto do governo que permite conclusão de novas usinas de energia eólica e solar. O repórter Antônio Vital tem os detalhes.
O plenário da Câmara pode votar projeto que prorroga o prazo para que usinas de geração de energia eólica ou solar, hoje existentes apenas no papel, entrem em funcionamento. Assim, elas poderiam ter um desconto no pagamento de tarifas pelo uso de linhas de transmissão e distribuição de energia elétrica. O objetivo é aumentar a capacidade de geração e diminuir as contas de luz. O projeto tem praticamente o mesmo conteúdo de uma medida provisória editada pelo governo no início de abril. A diferença é que o projeto permite a participação de usinas movidas a carvão mineral em leilões de fornecimento de energia elétrica que ocorrem quando há necessidade de abastecimento. O projeto foi apresentado pelo líder do governo, deputado José Guimarães, do PT do Ceará, e ganhou regime de urgência, o que faz com que possa ser votado diretamente no plenário, sem passar pelas comissões permanentes da Câmara. Um dos objetivos da proposta, de acordo com o governo, é dar segurança para as empresas tirarem do papel esses projetos de geração de energia. Os projetos ainda não iniciados ou não concluídos podem adicionar 145 gigawatts de energia no sistema. Desse total, a geração de quase 90 gigawatts já foi autorizada, mas as obras sequer começaram. O governo argumenta que esses projetos vão receber investimentos de 165 bilhões de reais e gerar 400 mil empregos. Além de permitir que esses empreendimentos novos tenham direito a um desconto nos custos de transmissão, hoje limitados às usinas já em funcionamento, o projeto antecipa o pagamento ao governo de recursos decorrentes da privatização da Eletrobras. Essa antecipação será usada para diminuir as contas de luz do consumidor, principalmente as do estado do Amapá, onde a previsão é de aumento de mais de 40%. A oposição classificou a proposta como eleitoreira. Para o deputado Gilson Marques, do Novo, de Santa Catarina, a antecipação desses pagamentos pode dar um alívio imediato nas contas de luz, mas é prejudicial a longo prazo.
Artificialmente estão ressuscitando empresas, projetos no papel, que se não tivesse dinheiro público do pagador de impostos, seria inviável. Segundo ponto, ele está antecipando recebíveis. O que acontece? A conta de agora é óbvio que reduz no médio e longo prazo, aumenta em muito. Inclusive, utilizando recursos da Eletrobras, empresa pública.
Já o deputado Mauro Benevides Filho, do PDT do Ceará, da bancada do governo, defendeu a proposta como maneira de aumentar os investimentos em geração de energia. Ele justificou a urgência do projeto.
É extremamente justo, o governo encaminha a favor dessa matéria e eu pondero esta casa que a gente possa votar isso agora para dar tranquilidade a todos que estão se instalando na eólica, na solar e na biomassa, possa ter essa segurança para continuar os seus investimentos, que além disso, senhor presidente, ainda vai ter que dar 5% de garantia do valor. Portanto, realmente ficou muito rigoroso a matéria e nós encaminhamos favoravelmente.
Ainda não há data para votação no plenário da Câmara do projeto que prorroga o prazo para que usinas de geração de energia eólica ou solar, hoje existentes apenas no papel, entrem em funcionamento e possam pagar menos pelo uso de linhas de transmissão e distribuição. Da Rádio Câmara, de Brasília, Antônio Vital.
Desenvolvimento Regional.
Pedro Lucas Fernandes, do União, aplaude o anúncio de cerca de 9 bilhões de reais em investimentos do governo federal no Maranhão. Entre os projetos previstos, ele ressalta obras de mobilidade, como o prolongamento da Avenida Litorânea na capital, São Luís.
Já sobre a exploração de petróleo na margem equatorial do Rio Amazonas, Pedro Lucas Fernandes cobra do governo um posicionamento definitivo. Na concepção do congressista, a exploração dessa região é vital para garantir a suficiência energética do Brasil e, assim, promover uma transição energética mais eficiente e rápida.
Ao declarar que está honrado em representar a população do Tocantins, Pedro Júnior, do PL, agradece amigos e familiares pelo apoio. Ele celebra o fato de Araguatins, sua cidade natal, ter pela primeira vez um representante no parlamento.
Pedro Júnior se compromete a trabalhar em favor não só do Tocantins, mas do país como um todo. O deputado espera que seus passos sejam guiados por orientações divinas.
Economia.
Ao mencionar a possível manutenção da taxa de juros em 10,5% pelo Banco Central, Bom Gás, do PT do Rio Grande do Sul, lamenta que interesses políticos influenciem decisões que deveriam ser técnicas. O parlamentar aponta para um suposto conluio entre políticos e lideranças econômicas que beneficia a elite brasileira em detrimento da população.
Bom Gás sustenta que a manutenção de uma taxa de juros elevada não serve para controlar a inflação, mas para favorecer bancos e especuladores. Para ele, a estratégia do Banco Central pode ser caracterizada como corrupção institucionalizada, uma vez que o órgão manipula o sistema financeiro para proteger interesses privados.
Rogério Correia, do PT de Minas Gerais, acusa a direção do Banco Central de sabotar a República. De acordo com o parlamentar, ao optar por manter os juros altos, indo na contramão da queda inflacionária, a autoridade monetária prejudica o crescimento nacional e opta por servir aos interesses de rentistas e do capital financeiro.
Rogério Correia endossa a visão do governo federal, segundo a qual a cúpula do Banco Central age por convicção ideológica e responde ao campo político que ela representa. Para Correia, a manutenção dos juros impede investimentos e a geração de empregos, boicotando o povo brasileiro e a distribuição de renda.
Jorge Sola, do PT da Bahia, acusa a direção do Banco Central de sabotar a economia nacional e destruir as esperanças de emprego da população. O deputado critica a política monetária da instituição, afirmando que a taxa de juros atual de 10,5% impacta negativamente na vida dos cidadãos e beneficia somente a elite econômica do país.
Jorge Sola também acusa o alto escalão do Banco Central de estar alinhado aos interesses do governo federal anterior. Ele ressalta ainda a importância de diferenciar o orçamento destinado ao pagamento da dívida pública, que, de acordo com o deputado, beneficia os ricos, do orçamento destinado à população, que financia saúde e educação.
Arnaldo Jardim, do Cidadania de São Paulo, afirma que cooperativismo enfrenta ameaças devido às mudanças propostas na reforma tributária. Segundo o deputado, a proposta que tramita no Congresso não respeita os preceitos constitucionais que garantem a não incidência de tributos sobre essa atividade.
Arnaldo Jardim apela para que a reforma tributária reconheça e mantenha as proteções previstas na Constituição, assegurando um regime específico de tributação que não prejudique a competitividade das cooperativas. O deputado lembra que o cooperativismo promove o desenvolvimento social e econômico de todos os participantes.
Previdência.
Proposta unifica prazo para revisão de aposentadorias por incapacidade.
Atualmente, os trabalhadores podem pedir a reavaliação do benefício em períodos diferentes. Acompanhe a reportagem de Maria Neves.
Aprovado na Comissão de Segurança Pública, projeto do deputado Albuquerque, do Republicanos de Roraima, unifica em 5 anos o prazo para o poder público revisar a concessão de aposentadorias por incapacidade. A regra vale para servidores públicos federais e beneficiários do Instituto Nacional de Seguro Social, assim como para a reforma de militares das Forças Armadas e do Distrito Federal. Atualmente, por entendimento do Supremo Tribunal Federal, o poder público já tem prazo de 5 anos para revisar aposentadorias de servidores federais. Para aposentados do INSS, no entanto, a lei concede prazo de 10 anos. No caso de militares, lei de 2019 estabelece que a revisão de aposentadoria por incapacidade pode ocorrer a qualquer momento. O objetivo do projeto em análise na Câmara é unificar os prazos para todas essas categorias. Relator do texto na Comissão de Segurança Pública, o deputado Sargento Portugal, do Podemos Fluminense, argumenta que o projeto vai garantir mais isonomia entre o cidadão e o Estado. Isso porque, conforme explica, o aposentado já conta com apenas 5 anos para pedir revisão dos benefícios.
Se o Estado ele não tem um tempo determinado para se cobrar ali os 5 anos, fica em aberto, o projeto vem para justamente regulamentar, já que a pessoa só tem 5 anos. Para poder rever seus casos, ficar pleiteando, então também bota no mesmo campo ali de discussão o Estado, em que ele passa a ter 5 anos também para poder discutir, com isso trazendo mais igualdade.
Pela proposta em análise na Câmara, transcorrido o prazo de 5 anos, o poder público não poderá mais rever aposentadorias por incapacidade. A única exceção será para casos de comprovada má-fé do beneficiário, em que a avaliação poderá ocorrer a qualquer momento. O autor do projeto, o deputado Albuquerque, alega que devido ao rigor na concessão de aposentadorias ou reforma por invalidez, que muitas vezes obrigam o interessado a recorrer à justiça para conseguir o benefício, ela não deve ser revisada a qualquer momento. Para o parlamentar, essa falta de previsão gera insegurança jurídica. O projeto ainda será analisado pelas Comissões de Previdência, Assistência Social, Infância, Adolescência e Família e de Constituição e Justiça. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves.
Segurança Pública. José Nildo, do PDT do Amapá, defende mais ações legislativas para enfrentar a violência contra as mulheres. O deputado cita dados que mostram que, entre 2012 e 2022, quase 50 mil mulheres foram assassinadas, sendo que a maioria dos homicídios ocorreu dentro das residências das vítimas, cometidos por pessoas conhecidas.
José Nildo menciona projeto de sua autoria que propõe o pagamento de indenização às vítimas pelos condenados por crimes contra a liberdade sexual. O deputado pede para que o projeto seja pautado e votado, enfatizando que é hora de agir para garantir o respeito à vida das mulheres e combater a impunidade dos agressores.
Projeto em discussão nas comissões da Câmara estabelece punição mais rigorosa para quem facilitar o acesso de menores a álcool e drogas.
Vamos acompanhar mais informações sobre a proposta com o repórter Luiz Cláudio Canuto.
A Comissão de Previdência, Assistência Social, Infância, Adolescência e Família aprovou o projeto que aumenta em 1/3 a pena para quem vender ou fornecer a menores de idade produtos que causem dependência física ou psicológica, como bebidas alcoólicas. O projeto muda o Estatuto da Criança e do Adolescente, que prevê detenção de 2 a 4 anos e multa. A relatora, a deputada Rogéria Santos, do Republicanos da Bahia, recomendou a aprovação do projeto, mas lembra que a proposta inicial dava opção de aumento da pena em 1/3, algo que ela mudou.
Na verdade, o projeto inicial, ele dava uma possibilidade de opção. Ele dizia que poderia ser acrescido. Se eu estou criando uma legislação, eu não posso usar uma flexibilização para a punição de um crime, concorda? Então, nós subtraímos o verbo poderá, que é um verbo que dá flexibilização, para o será, ou seja, impondo que aquela conduta é passível de punição.
Uma nova pesquisa nacional de saúde do escolar está sendo feita desde abril deste ano. A última edição, de 2019, revelou que 63% dos estudantes entre 13 e 17 anos já experimentaram bebida alcoólica e mais de 1/3 deles provou pelo menos uma dose antes de completar 14 anos. Quase metade dos que experimentaram tiveram episódios de embriaguez. O projeto que aumenta a pena para quem fornecer bebida alcoólica a menores é da deputada Laura Carneiro, do PSD do Rio de Janeiro. Ele precisa ser votado pelo plenário da Câmara, mas antes passará pela Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Cláudio Canuto.
De acordo com Caroline Detone, do PL de Santa Catarina, o item da Constituição que protege menores de 18 anos do regime penitenciário já refuta as alegações de que o projeto sobre o aborto após 22 semanas penalizaria crianças vítimas de estupro.
Caroline Detone sustenta que o feto também é uma vítima inocente e que não deve ser condenado à morte por injeção letal. A deputada propõe que a mulher dê à luz e entregue o bebê para adoção, uma vez que existem mais famílias aguardando para adotar do que crianças disponíveis.
Carol D'Artora, do PT do Paraná, avalia que a Câmara ultimamente tem enfrentado debates intensos e polêmicos, como a criminalização do aborto e questões raciais. Por isso, a deputada se desculpa por incidente em que fez um gesto inadequado durante um protesto no plenário.
Carol D'Artora reafirma seu compromisso com a luta contra a violência política de gênero e racial. Para ela, é dever do parlamento proteger a saúde mental das mulheres e efetivar políticas de combate a qualquer tipo de violência.
Justiça. Osmar Terra, do MDB do Rio Grande do Sul, está preocupado com a descriminalização do porte de maconha. Segundo o deputado, a decisão do Supremo Tribunal Federal pode levar ao aumento do consumo da droga entre os jovens e a dificuldades em controlar a distribuição e o uso de substâncias ilícitas nas escolas do país.
Osmar Terra também critica a atuação do STF, especialmente no que diz respeito à interferência em funções legislativas. Na avaliação do deputado, definições como a descriminalização do porte de qualquer tipo de droga deveriam ser de competência exclusiva do Congresso Nacional.
Alberto Fraga, do PR do Distrito Federal, se opõe à decisão do Supremo Tribunal Federal, que determinou que o porte de maconha para uso não é crime. De acordo com o deputado, a medida representa um retrocesso para a sociedade brasileira e uma afronta ao Congresso Nacional.
Alberto Fraga critica os ministros do STF por, segundo ele, não considerarem as consequências negativas que essa descriminalização pode ter, especialmente em termos de impacto social e familiar. O deputado pede que o Congresso reaja e derrube a decisão do Supremo.
Luiz Lima, do PL do Rio de Janeiro, critica a decisão do STF de descriminalizar o porte de maconha para uso pessoal. Em sua opinião, ao tratar do assunto, a Suprema Corte Brasileira invade as competências da Câmara, colocando em risco a harmonia entre os três poderes.
Luiz Lima também alerta para os perigos associados ao tráfico de drogas e para a falta de campanhas antidrogas na mídia do país. Na opinião do congressista, usuários que compram drogas de traficantes armados são, no mínimo, coniventes com o crime.
Domingo Sávio, do PSDB de Minas Gerais, demonstra preocupação com a descriminalização do porte de maconha decidida pelo STF. Ele também lamenta a ausência de muitos parlamentares na sessão da Câmara de hoje, já que, segundo ele, enquanto o Supremo usurpa as funções do Congresso, o parlamento permanece praticamente vazio.
Domingo Sávio afirma que é um erro descriminalizar o uso de drogas em um país onde o tráfico domina as grandes cidades. Ele menciona o poder das milícias e das organizações criminosas, que vem se expandindo ao longo dos anos por todo o Brasil, e cobra do parlamento um posicionamento contra a decisão do STF.
Gilberto Nascimento, do PSD de São Paulo, teme as consequências que a decisão do Supremo sobre a descriminalização do porte de maconha para uso pessoal pode gerar entre os jovens. O deputado sustenta que a medida contribui para a percepção de liberação geral das drogas.
Gilberto Nascimento cita a Cracolândia, em São Paulo, como exemplo de degradação humana causada pelo vício. Preocupado com o futuro da juventude brasileira, o parlamentar alega que recentes ataques a princípios religiosos refletem uma sociedade em declínio moral.
Sanderson, do PL do Rio Grande do Sul, também considera a decisão do Supremo sobre o uso recreativo da maconha uma medida inconstitucional e irresponsável. Segundo o deputado, a decisão da Corte, além de extrapolar suas prerrogativas, coloca em risco a juventude.
De acordo com Sanderson, a medida confunde a sociedade brasileira sobre a legalização das drogas e desrespeita os valores familiares. Ele faz um apelo aos parlamentares para que aprovem a proposta que proíbe qualquer tipo de consumo, uso e porte de drogas no Brasil.
Reinaldo Stefanes, do PSD do Paraná, critica o silêncio de artistas e intelectuais frente às queimadas que atingem o Pantanal, a Amazônia e a Mata Atlântica, a epidemia de dengue, com mais de 6 milhões de casos, a violência contra mulheres e a morte de Yanomamis durante a nova gestão presidencial.
Com relação à decisão do Supremo Tribunal Federal sobre o porte de maconha, o congressista opina haver uma desconexão dos ministros com a realidade de famílias afetadas pelo vício e a dificuldade crescente no combate ao tráfico de drogas. Por essa razão, Reynold Stefanes defende que cabe ao parlamento e não ao judiciário a palavra final sobre a matéria.
Já para Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, negar a realidade significa acreditar na eficácia da atual política antidrogas, que, segundo lembra a parlamentar, produz a terceira maior população carcerária do mundo, penalizando jovens negros e pobres, sem alcançar consumidores de camadas sociais mais altas.
Érica Cocai cita exemplos internacionais que mostram a eficácia da descriminalização e de uma abordagem em saúde pública para o abuso de drogas. Ao reivindicar uma política mais efetiva, a deputada sugere a implementação de serviços, como centros de atenção psicossocial para álcool e outras drogas, para enfrentar o problema de forma mais realista.
Meio ambiente.
Daniel José, do União de São Paulo, critica a gestão do Ministério do Meio Ambiente e aponta incoerência do Executivo Federal em relação às queimadas no Pantanal. Segundo ele, autoridades que antes responsabilizavam o último governo pelos incêndios na região pantaneira, agora colocam a culpa na crise climática global.
Daniel José vê a situação como uma demonstração de hipocrisia. Ele argumenta que o Brasil enfrenta um recorde de queimadas e que a gestão atual falha em proteger não só o Pantanal, mas todos os biomas brasileiros.
Votação.
O primeiro projeto votado pelos deputados no plenário da Câmara hoje cria a Semana Nacional da Maternidade Atípica para prestigiar mães de pessoas com deficiência ou com doenças raras.
Outra proposta institui o selo de engenharia ou arquitetura solidária, destinado a empresas ou profissionais de engenharia, arquitetura ou construção civil que executarem projetos para atendimentos de comunidades carentes, mutuários e proprietários de imóveis.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e a apresentação de Márcio Aquile Sardi e José Carlos Andrade. Uma ótima noite para você.
A Voz do Brasil retorna amanhã. Até mais.
Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.